Eu estou conversando com o Felipe Barros, deputado federal, ele foi vereador de Londrina, uma ascensão, olha, meteórica, de vereador a deputado federal. E o Felipe, é bom lembrar, na sua ascensão, ele tem 28 anos, teve mais de 75 mil votos para ser eleito como deputado. Bom, Felipe, eu queria que eu voltar um pouquinho e a gente falar sobre o Congresso Nacional, sua participação, quais são as ideias fundamentais que você pretende encaminhar como deputado, ou seja... Falamos de Felipe Barros representa que segmento da sociedade, ao que ele se propõe?
Eu tenho um compromisso que eu fiz com o meu eleitor, desde antes de ser vereador, na época que eu era ativista e permaneci quando fui vereador e agora como deputado federal, que é a defesa da criança, a defesa da família, a defesa dos direitos e das prerrogativas dos pais em relação à educação dos seus filhos. Essa é a minha grande bandeira, Gilson.
Uhum.
Eu me elegi vereador através dessa bandeira e na eleição de deputado também foi exatamente isso, então eu não posso me desvencilhar e não quero me desvencilhar porque acredito nessas bandeiras, como disse antes de entrar para a vida pública. Então, parte do meu tempo, parte dos meus projetos, parte das emendas parlamentares eu destino a projetos voltados a esse segmento. E um outro segmento que eu tenho atuado e trabalhado bastante é da segurança pública. Então nós não podemos esquecer que é sempre necessário, em especial na nossa região, que de certo modo é uma região que faz divisa com outros estados, etc. Nós temos o nosso estado Foz do Iguaçu, etc. Então eu tenho focado bastante a minha atuação nesses dois segmentos. Continuar defendendo a família, defendendo a criança. E aí envolve várias coisas, conselhos tutelares, a paz. Então toda essa questão da defesa das crianças, eu coloco dentro do guarda-chuva da defesa da criança esses outros segmentos. E a segurança pública, sem sombra de dúvida.
Felipe, você usa muitas redes sociais. Quando Sim. você usa as redes sociais e você defende, e você está atuando num setor e num segmento extremamente polêmico. Quer queira, quer não, calculo que você é um cara com árduas críticas e apoios nas redes sociais. E que acontece Sim. de forma online. Como é que são essas defesas, já que estamos num regime democrático, como é que é esse debate, essa discussão com quem apoia ou critica suas ideias? Como é que você se posiciona diante disso?
Acima de tudo, as redes sociais nos traz transparência e leva ao público transparência. Então, as pessoas que me seguem nas redes sociais, elas podem perceber que todos os projetos que eu faço estão lá, todos os discursos que eu faço, a transmissão ao vivo, pelo menos uma ou duas vezes na semana, eu entro ao vivo para bater um papo com o eleitor, que é um mandato participativo. Eu quero que as pessoas me ajudem, me dê... Você vê só, Gilson, vou contar uma história para você rapidamente. O meu primeiro projeto que eu protocolei foi vindo de um cidadão. Eu estava com a minha esposa almoçando lá na cidade de Londrina, no shopping. Chegou um cidadão e falou: Felipe, eu tenho essa ideia desse projeto de lei. Eu pedi para minha equipe estudar, ideia excelente, protocolei. Então, outros projetos também vêm dessa forma, porque eu acho que é o dever do parlamentar ouvir o cidadão e apresentar as ideias vindas pela população como um todo. Agora, claro, as mídias sociais têm aqueles que te apoiam, que te amam e aqueles que te odeiam.
Como em qualquer democracia.
Exatamente. Daí, eu vou lembrar uma frase muito famosa, salvo engano a frase é do Rubem Alves, salvo engano, ele dizia o seguinte: dos burros quero só as vaias. Então eu percebo o seguinte, o pessoal lá que critica é o pessoal do PT, do Partido dos Trabalhadores, que destruiu o nosso país, são o pessoal da esquerdalha, PSOL, PCdoB, enfim, paciência, democracia é isso.
Vou falar de uma coisa legal agora, partido, você está no PSL, você é daquela ala que o PSL está olhando de canto de olho para assim, entraram no partido, se elegeram, alguns criticam. Abraçaram a causa do presidente Jair Bolsonaro, que está em campanha para a abertura do Aliança pelo Brasil, do qual você apoia, do qual você pretende seguir também esse caminho.
Sim.
A abertura do partido, como é que está isso? Como é que está essa relação com o PSL? E o que você espera do Aliança pelo Brasil?
Vou retomar rapidamente o que aconteceu. O presidente Bolsonaro se elegeu pelo PSL. Eu também me elegi pelo PSL. O PSL era um partido nanico, era um partido de um único deputado. Com a vinda do presidente Bolsonaro, o PSL se transformou no maior partido do Brasil e no partido do presidente da República. Isso traz e trouxe responsabilidades. A gente não podia tratar o PSL de hoje como se fosse o PSL de ontem. Então o presidente Bolsonaro, no início do seu mandato, no ano passado, ele fez alguns pedidos para a cúpula do PSL. Ele pediu transparência na utilização dos recursos públicos, ele pediu compliance, que são regras rígidas, transparentes, para evitar qualquer tipo de problema de desvio de dinheiro, de desvio de conduta, enfim.
Agir como um partido grande.
Agir como um partido grande. Ele pediu também um terceiro ponto, que é uma democracia nas decisões. As decisões do partido não poderiam mais ser tomadas exclusivamente pela antiga cúpula. Que se consultasse o presidente Bolsonaro, os deputados, enfim. E esses três pontos simplesmente não foram atendidos. A cúpula, a atual cúpula do PSL, enrolou o presidente Bolsonaro por um ano. Até que, no final do ano passado, o presidente Bolsonaro se cansou e decidiu se desfiliar do PSL e criar o Aliança pelo Brasil. Motivo pelo qual, inclusive, estou hoje aqui em Maringá, que nós temos um evento hoje à noite no Auditório de Medicina da Unicesumar, às 7 horas. E o Aliança pelo Brasil é o primeiro partido verdadeiramente de direita desde a sua origem. Ao contrário dos outros partidos, e aí me questionaram esses dias, mas Felipe, por que vocês estão criando um outro partido se já tem 30 e poucos no Brasil? Porque não existe nenhum partido verdadeiramente de direita desde a sua origem.
Felipe, vamos botar os nossos ouvintes para conversar com a gente?
Vamos lá.
O Rubens quer te fazer a seguinte pergunta. O Brasil tem uma maioria da população pobre.
Sim.
Uma minoria rica. E uma classe média que tem sido exprimida. O que fazer para alterar essa estrutura, na sua opinião?
Emprego. O que a gente viu acontecer nos anos passados dos governos petistas, Gilson, foi o seguinte. Os amigos do rei, aqueles empresários que se auto-intitulavam os donos do Brasil, os bilionários do nosso país, para eles era tudo. Todos os benefícios. E aí, nos últimos anos, o que foi criado? Monopólios e oligopólios. Em contrapartida, pequenas e médias empresas foram fechando. A economia foi caindo. Só tem uma solução para esse problema. É nós acabarmos com os oligopólios, acabarmos com a mamata dos antigos donos do Brasil, essas grandes empresas que quebraram em conluio com políticos o nosso país, e desburocratizar a nossa economia, fazendo com que as pessoas queiram abrir seu negócio, que tenham vontade de manter aberta a sua empresa, porque o que nós estávamos vendo é fechando as portas. A empresa fechando a porta, vão embora.
E muitas.
Quantas pessoas me falaram na época da campanha, Felipe, se o Bolsonaro não ganhar a eleição, se o PT ganhar a eleição de novo, eu vou mudar, vou para Portugal, vou para o Paraguai, vou para os Estados Unidos. Né? Ou seja, a gente precisa de emprego.
Fábio pergunta o seguinte, deputado, por que motivo não se mexe nas aposentadorias dos próprios parlamentares?
Ah, essa é uma boa pergunta, porque na reforma da Previdência, eu fiz uma emenda para acabar com a aposentadoria dos políticos. Né? Porque quando você entra como deputado, você pode escolher se você quer ir para o regime do INSS ou para o regime próprio da Câmara dos Deputados. Eu escolhi o regime do INSS, porque eu acho que se nós estamos falando de reforma da Previdência, a primeira coisa que nós temos que fazer é mexer na nossa própria. Né? Então eu fiz essa emenda. Assim como outros deputados também fizeram emendas iguais ou semelhantes a essa minha, isso foi aprovado. A reforma da Previdência acabou com a aposentadoria especial dos políticos. Então, esse problema já foi solucionado.
Sueli faz uma pergunta no Mundo Online bem rápida, logo depois da sua colocação. Deputado, o senhor disse que mudou de partido e carrega consigo o mesmo perfil do PSL. Mudou por quê?
Não, eu não disse que eu carrego consigo o PSL, né? Pelo contrário, vou sair do PSL justamente porque não concordo com a postura do PSL, não concordo com a falta de ideologia política daquele partido, porque desde o ano passado discutimos uma mudança do estatuto do PSL, colocando ali os valores que hoje estão colocados no Aliança pelo Brasil. No estatuto da Aliança diz que nós defendemos a vida, que nós defendemos a família, que nós defendemos a propriedade privada, a legítima defesa e etc. Então estou saindo do partido. Primeiro, por lealdade ao presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro pediu voto para mim quando eu fui vereador, pediu voto para mim quando eu fui candidato a deputado federal. Então, eu tenho lealdade ao presidente Bolsonaro. O que, inclusive, fez nós sairmos do PSL foi tudo isso que eu falei para vocês.
Nosso ouvinte, o Ademir, pergunta o seguinte. O presidente Jair Bolsonaro, às vezes, tem um palavreado meio ofensivo, né, quando é contrariado. Eu não deveria cuidar mais desse palavreado? Ele não, também já foi deputado, ele não acha que isso não lhe dava o direito de falar certas coisas da forma que fala?
Olha, essa é uma dúvida frequente. E eu digo o seguinte, eu prefiro um presidente que tenha a língua solta, que fale o que dá na telha, como o presidente Bolsonaro, do que um presidente corrupto, ladrão, um presidente que apoia regimes genocidas, como no governo passado, que apoiava Venezuela, que apoiava até a Coreia do Norte. Então eu prefiro o Bolsonaro desse jeito. A diferença do Bolsonaro para outros políticos, e aí eu acredito que esse é o principal diferencial do Bolsonaro, Gilson, é que o Bolsonaro não é um personagem. Se o Bolsonaro estivesse aqui, ele seria o mesmo Bolsonaro que a gente vê na televisão, que a gente vê nas lives. Então ele é desse jeito. Eu prefiro uma pessoa autêntica na presidência ou em qualquer cargo público do que um personagem que, no final das contas, nos rouba e nos achincalha toda hora.
Bom, eu estou adorando a participação dos nossos ouvintes, você pode continuar mandando mensagem, mas agora eu quero te puxar um pouquinho para as eleições municipais.
Tá bom.
Nosso tempo está apertado e eu preciso entrar nesse tema. Eleições municipais, nós tivemos as últimas eleições que tenderam a uma renovação também. Inclusive foi um termômetro para aquilo que aconteceu, sim, depois das eleições nacionais. Teremos eleições municipais neste ano. O senhor é deputado federal. Como deputado federal, de vereador a deputado, o senhor veio de uma eleição municipal, assumiu um papel importante no Congresso Nacional, é uma figura influente, com certeza, em Londrina, onde é a sua base política, também na cidade da região, aqui em Maringá. Temos também deputados em relação a isso, que vão ter voz, uhum, apoio. O palanque que o senhor subir vai fazer efeito, ainda mais na internet, o que o senhor falar pesa. Eleições municipais. Quem apoia, o que apoia e como o senhor enxerga essas eleições?
Eu tenho certeza que as eleições municipais desse ano vão refletir aquele sentimento que nós vimos acontecer, que nós mesmos sentimos na eleição passada, que é o sentimento de renovação, que é o sentimento que as pessoas querem colocar nos cargos públicos, pessoas capacitadas, pessoas para fazer o diferente. As pessoas não aguentam mais a mesma coisa, a mesmice, né? Então, veja só, aqui em Maringá, eu tenho um grande amigo meu, um aliado meu, que eu sei que é pré-candidato, que é o deputado federal, o deputado estadual Homero, e eu estarei com ele. O Homero tem feito diferença desde a época que ele foi servidor lá do Tribunal de Contas do Estado, que depois ele acabou saindo porque não aguentou a politicagem lá existente. Já em Londrina, por exemplo, eu estou avaliando. Conversei bastante sobre as eleições municipais com o presidente Bolsonaro. E, como sempre falo, eu sou soldado do presidente Bolsonaro. Se o presidente Bolsonaro quiser que eu saia candidato em Londrina, eu saio candidato. Se não quiser, daí, junto com o presidente, nós vamos discutir o que fazer. Se nós vamos lançar um outro candidato, se nós vamos apoiar alguém, enfim. Nós estamos nesse pensamento, Gilson. Agora, é importante que, se o Aliança estiver pronto, nós teremos candidatos em
várias cidades. Vai dar tempo? Você considera que dá tempo? Está uma preocupação do próprio presidente que talvez não dê.
É verdade. Porque é uma corrida contra o tempo. Nós precisamos de 500 mil assinaturas até fevereiro, estourando até fevereiro, para em março, então, o TSE julgar a criação do partido. Porque as pessoas que querem disputar as eleições municipais têm até o dia 4 de abril para estarem filiadas no partido que vão disputar as eleições. Ou seja, é uma corrida contra o tempo. Se o partido estiver pronto, e eu acredito que estará pronto, até pela força do próprio presidente Bolsonaro, o apoio que o presidente Bolsonaro tem em relação à população brasileira, eu acredito que o partido estará pronto e lançaremos, então, em cidades pontuais, candidatos a prefeito e a vereador.
Tem evento hoje com o senhor? Vamos falar disso?
Vamos falar disso.
Quando, onde, que horas, que vai se tratar?
Isso. Nós estamos fazendo eventos em todas as regiões do estado do Paraná, divulgando a Aliança pelo Brasil e, acima de tudo, coletando assinaturas de apoiamento do Aliança pelo Brasil. Nós precisamos de 500 mil assinaturas, como eu disse há pouco. Então, hoje o evento em Maringá, nós faremos às 7 horas no Auditório de Medicina da Unicesumar. Será lá, todos estão convidadíssimos, todos aqueles que acreditam no presidente Bolsonaro, todos aquelas pessoas de bem que acreditam que é possível reconstruir o nosso país, como o presidente Bolsonaro tem feito, tem um compromisso que é hoje às 7 horas, lá no Auditório de Medicina da Unicesumar, fazer o seu apoiamento.
É o Aliança pelo Brasil.
O tema é o Aliança pelo Brasil.
Deputado Felipe Barros, muito obrigado por essa conversa aqui na CBL.
Muito obrigado, para mim é uma honra estar aqui com todos vocês e eu estou à disposição. Sempre que precisarem, podem me ligar.
Conversei com o deputado Felipe Barros, foi vereador em Londrina, teve uma sessão meteórica, virou deputado com mais de 75 mil votos, 28 anos, atualmente no PSL, mas está em campanha para a formação do Aliança pelo Brasil.